ponto facultativo é bem diferente, porque não obriga as empresas a dar um descanso para o funcionário. Quem trabalha fora do serviço público deve cumprir o expediente normalmente ou negociar com o empregador caso queira estender esse descanso hoje. Além da questão trabalhista, a data também tem um significado muito importante para os religiosos. É aquele período que antecede a Páscoa, 40 dias em preparação para a Páscoa no calendário da Igreja Católica. Ou seja, tradicionalmente, esse período é de reflexão e penitência. Nonato.
É isso, David Diogo, trazendo para a gente todos os detalhes em torno aí dessa quarta-feira de cinzas. Fechando o carnaval, entre aspas, né? Porque tem muito bloco aí que vai sair ainda no fim de semana que vem, no chamado pós-carnaval e o desfile das campeãs, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. E falando nisso, carnaval de base fortalece a cultura nos bairros e amplia o impacto da folia em São Paulo. Acompanhe com a Thalita Souza.
Além dos desfiles no Anhembi e dos tradicionais blocos, a cidade de São Paulo também recebeu o carnaval de base nesses 4 dias de festa. Sem competição e mais próximo das comunidades, a festa aconteceu em Aliança, zona leste de São Paulo, e no Butantã, zona oeste. Com 51 anos de história, a União das Escolas de Samba Paulistanas é a mais antiga gestora de carnaval em atividade no Brasil e possui o maior número de filiados. São 73 agremiações distribuídas em 6 grupos, incluindo 55 escolas de samba e 18 blocos de fantasias, que desfilam nos bairros. No Butantã, em 3 dias de desfiles, passaram pelo sambódromo 26 escolas, 13 mil desfilantes com fantasias e um público de 35 mil pessoas por dia. Na Vila Esperança, são 5 dias de programação, com 23 escolas de samba e 18 blocos de fantasia. Público médio de 18 mil pessoas por dia e 3 camarotes que recebem aproximadamente 2 mil pessoas. O Carnaval de Bairros movimenta a economia local, amplia o sentimento de pertencimento das comunidades e proporciona diversão para quem não consegue participar dos grandes desfiles e blocos.
E 30 mil agentes das forças de segurança atuaram na segurança do Rio de Janeiro durante todo o Carnaval. As informações você acompanha agora com o Rodrigo Viga.
O Carnaval do Rio de Janeiro nem terminou e mais de 400 pessoas já foram presas até agora. O número tem tendência de crescimento. São quase 30 mil agentes das forças de segurança mobilizados nesse período de carnaval. Dentre os mais de 400 presos, muitos menores de idade, mais de 50 apreendidos, de acordo com a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Houve apreensões de fuzis, de objetos perfurocortantes, como facas e canivetes, e ainda a ação contra criminosos que têm aproveitado a folia de momo, os blocos de carnaval, para roubar e furtar objetos. O objeto mais cobiçado por esses grupos, por essas quadrilhas, os aparelhos celulares, que depois são revendidos no mercado paralelo. Segundo a Polícia do Rio de Janeiro, um homem foi preso na madrugada desta terça-feira de carnaval em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele tinha acabado de atropelar foliões que estavam em um bloco. O carro dele, não se sabe se teve algum problema mecânico ou se foi uma combinação entre bebida alcoólica e direção. 5 pessoas foram atropeladas por esse motorista. 2 precisaram ser hospitalizadas. Uma adolescente de 15 e um homem de 25 anos de idade. De acordo com testemunhas desse atropelamento a foliões de um bloco em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, havia sinais, indícios de que o motorista estava alcoolizado. Do Rio, Rodrigo Viega.
Agora 5h33, um navio bateu em 2 balsas no Porto de Santos, no litoral paulista. O detalhe é que esse acidente reacendeu um alerta para a estrutura do local. Você tem os detalhes na reportagem de Vini e Alexis.
Um navio porta-contêineres de bandeira de Singapura colidiu com duas balsas que atravessavam o canal do Porto de Santos. A embarcação deixava o local por falta de espaço para atracar. O problema de espaço e a necessidade de modernização são demandas antigas de quem opera no porto. A Autoridade Portuária de Santos planeja licitar novas áreas incorporadas. A expectativa é que o espaço ampliado comporte entre 20 e 30 novos terminais, além da possível implantação de uma zona de processamento. Para Christian Rodrigues, sócio da Great Group Logística, o acidente reflete a necessidade de investimentos no Porto de Santos.
Hoje o Porto de Santos ele já opera no limite, né? Então o que seria o ideal para a gente aumentar a quantidade de importação e mudar a infraestrutura, eu acho que seria a parte de tecnologia, colocar mais tecnologia para operar mais esse circuito logístico mundial, né? E também a infraestrutura dos armazéns que recebem essa carga, tanto na importação quanto na exportação. No meu ponto de vista, se melhorarmos isso dentro de um campo logístico, isso vai mudar muito a infraestrutura do Brasil, principalmente do Porto de Santos, que hoje é o maior do Brasil, né?
Com avanços estruturais, a expansão pode inaugurar um novo ciclo econômico. Porém, existe risco de concentração excessiva de cargas. Christian Rodrigues destaca dois pontos como os mais urgentes para investimentos.
Seria mais o rastreamento e o gerenciamento logístico. Para mim, esses são os pontos cruciais para ter uma boa amplitude aí no Porto de Santos e modernização, né? Nós precisamos nos adequar, pegar lá de fora a lição lá de casa, de Singapura, de outros portos muito grandes, e pôr aqui dentro de casa, né? Com a modernização, a ampliação, a privatização de alguns setores. Eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente crescer no Porto de Santos, né? E evitar essas tragédias que vêm e vêm. Essa é só uma das que já acontecem frequentemente dentro do Porto de Santos. É caro na parte rodoviária, para chegada até o porto, no cais, né? Então, eu acho que tem que mudar toda a infraestrutura com gerenciamento, o rastreamento e o gerenciamento logístico.
Em nota, a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística disse que ninguém ficou ferido e que a travessia de balsas segue normalmente. Segundo a Autoridade Portuária de Santos, são mais de 11 mil movimentos de entrada e saída de navios por ano. Com a construção do túnel Santos-Guarujá, obra do novo PAC do governo do Brasil, em parceria com o governo estadual, fatos como esses serão evitados. A construção do primeiro túnel submerso da América Latina é uma reivindicação antiga de moradores da região. A licitação aconteceu em 2025 e a previsão de entrega é 2031.
E hoje no quadro Viva Bem, o Márcio Atala nos fala sobre como ser positivo pode melhorar a sua vida. Acompanhe.
Olá, ouvintes e espectadores da Jovem Pan News. Hoje, pessoal retomando ao trabalho, tentando arrumar ânimo para esses dias. E uma coisa que é muito importante e que as pessoas têm descoberto agora, muitos artigos científicos têm mostrado, a gente ser positivo. A gente ter uma atitude positiva, ser otimista perante as coisas, isso ajuda muito. Não só a encarar as atividades do dia a dia, como esse resto da semana, mas também tem efeito na nossa longevidade. Aquelas pessoas que têm uma atitude mais positiva perante os problemas, elas costumam viver em média de 2 a 3 anos a mais. Então, vamos encarar tudo olhando sempre o copo meio cheio, tá bom? Gostou dessa dica? Vai lá no meu Instagram, @marciotali, e deixa a sugestão para um novo tema do Viva Bem.
A gente fala agora a respeito das chuvas recentes, porque essas chuvas das últimas semanas melhoram a situação dos reservatórios das hidrelétricas. Só que o atraso no período úmido pode provocar aumento no preço da energia. Quem conta os detalhes para a gente é a repórter Camila Yunis.
O tempo mais chuvoso no começo de fevereiro trouxe certa estabilidade para os reservatórios do Sudeste. Tanto é que, na última reunião, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico informou que as precipitações aumentaram os volumes das bacias hidrográficas do Norte, Sudeste e Centro-Oeste. No subsudeste e centro-oeste, o armazenamento está em 47%, enquanto os outros estão acima de 54%. O Operador Nacional do Sistema Elétrico segue monitorando a situação, mas garante que o cenário até aqui é de segurança para a geração de energia em 2026. Ainda assim, entre especialistas do setor elétrico e meteorologistas, o momento é de cautela. Mesmo com as chuvas registradas desde o final de janeiro, as precipitações entre a primavera e início do verão ficaram aquém do esperado. Para este ano, o NOAA, Agência Meteorológica Norte-Americana, tem indicado a formação do El Niño entre o final do outono e início do inverno. O fenômeno ocorre a partir do aquecimento das águas do Pacífico Equatorial e traz alguns efeitos para o Brasil. Segundo o meteorologista da Tempo OK, Matheus Nunes, o El Niño deve provocar dias mais quentes e secos, com chuvas mais localizadas no sul.
O segundo semestre de 2026 ele tende a ser bem seco e bem quente no sudeste brasileiro e com as chuvas mais localizadas na região sul do país. Isso pode acarretar um atraso do período úmido na região sudeste, na região norte e parte do nordeste. E isso vai acabar dificultando na manutenção dos reservatórios, haja visto que eles já estão prejudicados desde 2025, passando por 2026. Isso pode acabar dificultando a manutenção, principalmente da energia, no setor elétrico.
O diretor de comercialização da Armor Energia, Fred Menezes, afirma que o aumento da temperatura provocado pelo El Niño deve aumentar a demanda energética e, consequentemente, pode pesar no bolso do brasileiro.
Você já tem um período úmido aquém do esperado. Um aumento da demanda de energia pode ser que os preços continuem subindo. Mas para o consumidor residencial, pequeno consumidor, esse aumento de preço não aparece de uma forma direta. Ele aparece através das bandeiras tarifárias. É esperado bandeiras mais frequentes esse ano, principalmente a vermelha, que deve aparecer ali em maio ou junho e continuar presente até o final do ano.
O especialista cita, por exemplo, que o preço da energia no livre mercado já subiu 70% na comparação com o ano passado.
E a capacidade das florestas de frear o aquecimento global pode ser menor do que a ciência previa. Olha só, novos estudos revelam que as plantas estão consumindo menos dióxido de carbono do que era o esperado. Você tem os detalhes na participação aqui da Patrícia Costa no quadro Jovem Pan Sustentável.
A ciência está fazendo um alerta importante. Pesquisadores mostram que a capacidade das plantas de retirar CO2 da atmosfera foi supervalorizada nas projeções do clima. A ideia era simples: mais CO2 no ar fariam as plantas crescerem mais e absorverem mais carbono. Mas o estudo mostra que isso tem limite. O principal motivo é a falta de nutrientes, como o nitrogênio. Sem ele, as plantas não conseguem transformar todo esse CO2 extra em crescimento. Na prática, isso significa que a natureza absorve menos carbono do que a gente imaginava. E o impacto é direto. Se as plantas ajudam menos, o aquecimento pode avançar mais rápido, caso as emissões continuem altas.
A gente olha agora para o Rio de Janeiro, isso porque o julgamento do governador do Rio, Cláudio Castro, sobre o caso das contratações irregulares no CEPERJ e na Universidade do Estado do Rio, pode ser retomado em breve. A reportagem é de Rodrigo Viga.
Clima de expectativa no Palácio Guanabara com relação à retomada de um julgamento que tem como alvo principal o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. É o caso que ficou conhecido como o UERJ-CEPERJ 22. Segundo investigações feitas pela oposição e pelo Ministério Público, o governo de Cláudio Castro teria contratado centenas de pessoas para trabalhar na UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e a CEPERJ, que é uma fundação de estatísticas do governo fluminense, e gasto mais de 500 milhões de reais. Mas, na verdade, não foram contratados para trabalhar nas funções na UERJ e também na CEPERJ. Segundo, foram contratados para atuarem como cabos eleitorais para a reeleição do governador do estado, Cláudio Castro. aqui no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, Cláudio Castro e seus aliados do campo da direita, Thiago Pampulha, vice-governador eleito hoje no TSE, e até Rodrigo Bacelar, presidente afastado da UERJ, conseguiram uma vitória apertada. O caso subiu para o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Se Cláudio Castro for condenado, ele pode se tornar inelegível por 8 anos. A relatora dessa matéria no TSE já votou pela condenação. Castro está olhando de lupa o passo a passo desse julgamento, segundo fonte do Palácio Guanabara. Se perceber que vai ser condenado, pode até mesmo renunciar ao cargo antes do tempo e buscar uma vaga, uma cadeira no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, abortando o plano de se lançar candidato ao Senado Federal agora em outubro de 2026. Do Rio, Rodrigo Viega.
E nos bastidores, partidos tentam desarticular um acordo para a indicação do deputado Odair Cunha, do PT de Minas, para uma vaga no Tribunal de Contas da União. Entenda os detalhes com a participação aqui do Vini Alexis.
Formado por 9 ministros, o Tribunal de Contas da União é um órgão de controle externo que auxilia o Congresso Nacional na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União. A função do TCU é acompanhar como o dinheiro público federal é gasto e contribuir para o aperfeiçoamento da administração pública. Apesar do nome, o TCU não faz parte do Poder Judiciário. Ele é um órgão auxiliar do Legislativo e tem natureza administrativa. Dos 9 ministros, 6 são indicados pelo Congresso Nacional, 1 pelo Presidente da República e 2 são escolhidos entre auditores e membros do Ministério Público que atua junto ao TCU. Para o cientista político Elias Tavares, esse modelo de indicações de perfil político pode gerar questionamentos, já que os ministros passam a fiscalizar a atuação de parlamentares e governos que, em alguns casos, participaram da sua indicação.
Existe essa grande dificuldade de poder a gente ter uma questão técnica. O modelo ele não é ruim, agora a forma como é ocupado esses cargos que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado aí quando a gente percebe, e isso acaba caindo também na opinião pública, que acaba não gostando muito do que acaba vendo nesses tribunais, né?
Segundo ele, o processo de escolha pode impactar a percepção de independência do tribunal e influenciar a atuação em temas sensíveis, como a fiscalização das emendas parlamentares.
A pessoa que está hoje no TCU, muito provavelmente, ele já usufruiu desses benefícios de emendas e etc. Então você tem aí uma sobreposição de poder. O que acontece? O que o TCU não enxerga, ou finge que não enxerga, ou não entra direito no que deveria entrar, o Supremo Tribunal Federal acaba tendo que intervir. Ou seja, cabe ao Supremo, cabe a outros órgãos de controle, né, fazer o papel que às vezes seria do TCU. E aí aquela discussão de quem manda mais, de interferência entre os poderes, mas esse é o grande ponto. Quando se tem muita política, a gente precisa de algo técnico. E aí quando tem algo técnico, você acaba trazendo uma narrativa de guerra política justamente quando fica, né, o judiciário brigando com o legislativo.
Elias Tavares explica como a queda de braço entre legislativo e judiciário poderia ser resolvida com o aprimoramento do TCU.
Isso se resolveria se a gente tivesse, na minha opinião, conselheiros técnicos eleitos de uma outra forma que simplesmente uma questão política, uma grade curricular bem específica de orçamento, de fiscalização. Seria uma forma da gente concentrar mais poder ao TCU e o Brasil poder confiar mais no Tribunal de Contas da União e nos estados também, o Tribunal de Contas dos Estados, que muitas vezes acaba também sofrendo desse mal de indicações políticas.
Em 2026, o ministro Haroldo Cedraz deve deixar o cargo ao completar 75 anos, idade limite para permanência no serviço público. A vaga será de indicação da Câmara dos Deputados. Nos bastidores, já há movimentação política. Em 2024, o presidente da Câmara, Hugo Mota, teria costurado um acordo para indicar o deputado Odair Cunha do PT de Minas Gerais. Mas partidos como PSD e União Brasil avaliam lançar candidatos e disputar a vaga. A escolha é feita em votação secreta no plenário da Câmara e vence quem obtiver a maioria dos votos. Depois, o nome ainda precisa ser aprovado pelo Senado Federal.
5 horas 48 minutos aqui no Jornal da Manhã. Um relatório divulgado por democratas no Senado dos Estados Unidos revelou os gastos milionários da administração do presidente Donald Trump com deportações de imigrantes para países terceiros. O nosso correspondente Eliseu Caetano traz os detalhes.
Um relatório divulgado por democratas no Senado daqui dos Estados Unidos revelou que a administração Trump gastou mais de 40 milhões de dólares para deportar imigrantes a países terceiros, ou seja, nações que não são o país de origem dessas pessoas, entre 2024 e 2026, gerando críticas por custos altos, falta de transparência e eficácia questionável. O documento de 30 páginas foi elaborado após 10 meses de investigações e concluiu que boa parte desse dinheiro foi pago antecipadamente a governos estrangeiros para aceitarem deportados, mesmo antes da chegada de qualquer pessoa. Segundo o relatório, os Estados Unidos enviaram mais de 32 milhões de dólares diretamente a pelo menos 5 países, com a promessa de aceitar imigrantes deportados. Em um dos casos mais chamativos, o governo teria pago 7,5 milhões de dólares à Ruanda, que acabou recebendo apenas 7 pessoas, o que representa mais de 1 milhão de dólares por deportado. Palau, por sua vez, não recebeu nenhum imigrante, mas já havia recebido pagamentos do governo dos Estados Unidos. El Salvador foi o país que recebeu mais desse grupo, com cerca de 250 venezuelanos, embora muitos tenham sido posteriormente enviados de volta ao seu país de origem. Os altos custos totais dessas deportações para países terceiros provavelmente ultrapassaram os 40 milhões de dólares, diz esse relatório, que também aponta para gastos elevados com voos, incluindo o uso de aeronaves militares que podem custar mais de 32 mil dólares por hora de voo. Os parlamentares apontam que o programa foi caro, desperdiçador de recursos e pouco eficaz, com um número relativamente pequeno de migrantes realmente removidos e muitos retornando ao país de origem depois. O relatório também critica a falta de supervisão e de monitoramento dos governos que receberam deportados, inclusive em países com histórico de corrupção ou de direitos humanos. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
Seguimos com mais um destaque internacional. Cuba chegou a um ponto crítico na crise energética do país. A ilha caribenha enfrenta uma grave escassez do petróleo desde o endurecimento do embargo americano decretado por Donald Trump e também a prisão do presidente venezuelano Nicolás Maduro. Acompanhe com a repórter Camila Yunes.
A falta de combustível mexe na rotina dos cubanos. Em meio a uma grave crise energética, a ilha caribenha precisou aplicar medidas de emergência para driblar a situação. Sem gasolina nos postos, a frota de ônibus no transporte público diminuiu. Para evitar deslocamentos, empresas autorizaram o trabalho remoto e escolas e universidades têm optado pelas aulas à distância. O governo de Miguel Díaz-Canel também determinou o fechamento temporário de parte das estatais e a diminuição da semana de trabalho para 4 dias úteis, de segunda até quinta-feira. A população tem buscado fazer a sua parte. Nos últimos dias, cresceu o número de moradores que têm estocado carvão ou instalado painéis solares para manter o abastecimento. Sob embargo comercial dos Estados Unidos desde 1962, Cuba atravessa um dos momentos mais complicados da história. A prisão do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro e a interferência norte-americana no governo em Caracas fez com que a entrada de combustível no país diminuísse drasticamente. Há 2 semanas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva ameaçando punir países que vendessem petróleo a Cuba. O México, um dos principais fornecedores, tenta negociar com Washington uma maneira de abastecer a ilha sem sofrer represálias. No último domingo, 2 navios mexicanos com mais de 800 toneladas de ajuda humanitária foram enviados. No cenário internacional, a Rússia também se manifestou e acusou a Casa Branca de aplicar medidas sufocantes. nem mesmo o turismo, deixou de sofrer em Cuba. A empresa aérea Air Canada anunciou a suspensão dos voos ao país e deve enviar aviões vazios para buscar cerca de 3 mil passageiros que aguardam as viagens de volta. Já outras companhias estrangeiras, France, Iberia e Air Europa, optaram por uma solução temporária, a de realizar escalas em outros países caribenhos para o reabastecimento das aeronaves.
E a China faz o primeiro teste para o carro voador híbrido. O comentário é do Bruno Meyer.
A China realizou o primeiro teste de um veículo híbrido que combina funções de carro e aeronave em um marco para o desenvolvimento de tecnologias de mobilidade de baixa altitude. O voo inaugural aconteceu com um protótipo desenvolvido pela Nona Academia da estatal China Aerospace Science and Technology Corporation. O modelo, conhecido como eVTOL híbrido, alterna entre o modo terrestre, funcionando como veículo elétrico comum, e o modo aéreo, com decolagem e pouso vertical. Durante o teste, a aeronave decolou, transportou dois passageiros e pousou de forma controlada. Agora, presta atenção nisso. Em modo de voo, o veículo pode atingir uma velocidade de cerca de 150 km por hora e operar até 3 mil metros de altitude, enquanto no solo, a autonomia como carro elétrico ultrapassa uma velocidade de 13 km. Embora o teste tenha sido bem sucedido, o protótipo ainda depende de certificações regulatórias antes de qualquer operação comercial.
Jornal da Manhã, 5h55.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado no São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
O governo do Brasil informa. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acessa a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil tá do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5 mil e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
No restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa para o mais exigente paladar. De entrada, siri fresco de Santa Catarina gratinado. E de prato principal, nossa deliciosa de frutos do mar com creme de leite. E de sobremesa, 1000 folhas de castanha portuguesa com frutas vermelhas. Venha conhecer nossa área externa, A Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, canal 51.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Em 2026, a emoção do futebol
é o ano inteiro.
O Campeonato Paulista já está rolando. E isso é só o começo!
Vem aí a Copa do Brasil.
Tem Brasileirão, tem Libertadores.
E o maior espetáculo esportivo.
A Copa do Mundo da FIFA 2026.
E onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Um ótimo dia para você que nos acompanha. Seguimos juntos aqui até as 7 com o Jornal da Manhã, primeira edição, atualizando para você as informações mais importantes nesta manhã de quarta-feira, quarta-feira de cinzas, oficialmente terminando hoje o carnaval. Mas é o que a gente disse anteriormente, né? Vai ter muito bloco no próximo fim de semana, do chamado pós-carnaval também. Será liberado hoje o resultado do concurso público nacional unificado. A consulta sai a partir das 4 horas da tarde. Vamos a São Paulo, ao vivo, com a participação da repórter Danúbia Braga, que tem aqui mais detalhes e informações para a gente a respeito desse assunto. Danúbia, bom dia para você, bem-vinda.
Oi, Nonato, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, hoje acaba a agonia de muitos candidatos, afinal de contas foram 760 mil inscritos nesse concurso. A partir das 4 horas da tarde vai ser divulgado então o resultado. É muito simples, é só acessar a área do candidato no portal Fundação Getúlio Vargas, que foi então a FGV que executou esse concurso. E aí cada participante pode justamente verificar então o resultado da sua prova discursiva, claro, depois da análise dos recursos, além também da avaliação de títulos, quando for o caso de ter avaliação de títulos, resultado dos procedimentos, de cotas e das respostas também do pedido de revisão. Para a próxima sexta, para a quarta-feira, perdão, serão também divulgadas, né, as listas completas dos resultados finais. E aí, pós-recursos, no mesmo formato, são ali em formas de diversas tabelas divulgadas, como foi já divulgado anteriormente. Na sexta-feira, sai a lista de classificação de vagas imediatas e também para cadastro reserva, etapa que vai definir como vai seguir dentro das vagas quem permanece na lista e quem está fora, quem tem que esperar. Nesse mesmo dia, também é publicada a primeira convocação para confirmação de interesse. E aí, quando sai essa lista, a pessoa tem até as 23 horas e 59 minutos de domingo para confirmar esse interesse. Caso não seja feito isso, aí ela já é desclassificada, mostra que ela não tem interesse nessa vaga. CNU, que de 2025, né, que foi considerado um dos maiores concursos do país, com 3.652 vagas, com salários que variam de R$ 4.000 a R$ 16.000, e as provas foram aplicadas em 228 cidades do país. Cargos tanto para ensino médio, também superior e técnico. Esses salários que chamam a atenção, em torno de R$ 4 a R$ 16 mil reais. E aí, ao todo, 760 mil pessoas se inscreveram. Então, hoje, a partir das 4 horas da tarde, basta acessar a área do candidato no portal Fundação Getúlio Vargas e conferir se você foi classificado ou não. Muita gente na expectativa, torcendo, esperando para chegar logo às 4 horas da tarde e ver o seu nome confirmado. Afinal de contas, um concurso bem disputado, uma vez em que a gente tem esse volume de 760 mil candidatos para 3.652 vagas, então dá para imaginar como os nervos devem estar à flor da pele, né, Nonato?
Sem dúvida nenhuma, Danúbia Braga, e sem contar a preparação toda, né, que as pessoas fazem para esse tipo de concurso. Boa sorte àqueles que vão conferir logo mais os resultados. Falamos de carnaval agora porque, depois de uma votação acirrada, a Mocidade Alegre se tornou a nova campeã dos desfiles das escolas de samba aqui de São Paulo. O Daniel Lian acompanhou a apuração e tem todos os detalhes para a gente.
Inquietação, nervosismo e apreensão retrataram o clima da apuração do Carnaval de São Paulo. Cada integrante das agremiações com a sua maneira de acompanhar a abertura dos envelopes. A presidente da escola campeã, Solange Bichara, não conseguia conter a ansiedade.
A gente está muito feliz, a escola também. A gente saiu daqui com uma positividade muito grande, mas aquilo... Agora é esperar os jurados para ver o que eles viram. Porque às vezes o jurado vê alguma coisa que a gente não viu e às vezes a gente vê alguma coisa também. É isso. Agora é esperar. Não tem mais jeito.
O coração bate mais forte nessa hora.
A mil. Acho que eu não sei se eu tô a mil, não. Acho que ele tá quase parando. É, eu tô aqui nervosa, bem. Mas vai dar tudo certo.
O presidente da Gaviões da Fiel, vice-campeã Alexandre Domênico, disse que mal conseguiu dormir.
A expectativa está muito grande, nem conseguimos dormir direito. Enfim, entregamos nosso carnaval, foi um belo desfile, levantamos o AMB, né? Agora está na mão de Deus, está na mão dos jurados. Mas estamos muito satisfeitos com o nosso trabalho, com o trabalho da nossa diretoria de carnaval, que são os grandes responsáveis por tudo isso.
Já o vice-presidente da Dragões da Real, que ficou na terceira colocação, Flávio Peverari, adiantava que, independente do resultado, a sensação era de dever cumprido.
A gente colocou na pista o que a gente planejou o ano inteiro. Isso dá uma satisfação muito grande, papel cumprido. A gente saiu da pista com essa sensação de fizemos o que era planejado. E isso nos dá uma tranquilidade muito grande para o dia de hoje.
O Emerson Machado, da Comissão de Carnaval da Império da Casa Verde, indicava que para participar de uma apuração, o coração tem que estar em dia.
Ah, o coração aqui não aguenta. A hora que começa a abrir ali o envelope, dá desespero.
Começa a palpitar.
É, vai mais que 200 por hora.
O alívio com o grito de carnaval só veio quando foi cantado o último quesito, fantasia. Foi uma explosão de emoção e alegria. Agora, a escola contabiliza 13 conquistas, isolada na vice-liderança em número de títulos, atrás apenas da Vai Vai, que possui...
10, 10, 10, 10, 10, 10.
Somente sob o comando da presidente Solange Bichara, a Mocidade Alegre venceu 9 vezes. Ela exaltou o trabalho da comunidade.
Graças a Deus, tenso, né? Um décimo só de diferença, mas valeu a pena, foi muito trabalhoso, foi um ano muito difícil, de desafios, e esses desafios foram quebrados aqui hoje. Mas esse ano eu tive uma ajuda forte da comunidade, foi um dos desafios nosso, e aí, ó, deu muito certo, vocês são demais.
Presente na apuração, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Oswaldo Nico Gonçalves, comemorou o resultado positivo no que diz respeito à segurança dos foliões, tanto nos bloquinhos como no sambódromo, e à recuperação de celulares furtados.
A alegria que a gente tem da polícia em devolver o celular. A pessoa que é furtada o celular fica assim, perto do chão hoje, perto do chão. Se eu perder meu celular, fala, pô, é cartão de crédito, é o telefone das minhas filhas, é o telefone de todo mundo que você tem, perto do chão. E quando você devolve, Daniel, a satisfação não é porque o cara está vestido lá disso, daquilo, sabe? O trabalho nosso foi muito gratificante. A gente está numa metrópole muito grande, as coisas acontecem. Mas eu vou falar, foi o mínimo que pode ter acontecido. Sei lá, estou satisfeito com o trabalho.
A Rosas de Ouro, campeã do ano passado, foi rebaixada para o grupo de acesso juntamente com a Águia de Ouro. Acadêmicos e Pérola Negra subiram para o grupo especial e estarão no desfile das campeãs no próximo final de semana, ao lado da Mocidade, Gaviões, Dragões, Acadêmicos do Tatuapé e Barroca Zona Sul.
A Mocidade Alegre celebrou o 13º título do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo em quadra lotada na zona norte da cidade. O Matheus Dias acompanhou.
De 1965 até 2026, 61 anos de carnaval em São Paulo. A atual campeã é uma das mais tradicionais do estado, direto da zona norte do bairro do Limão. Tenta acompanhar comigo. Entre 1971 e 1980, foram 4 títulos. Na década entre 2004 e 2014, 6 troféus de campeã. 2023, 2024 E agora 2026, os últimos três triunfos, tornando a Mocidade Alegre 13 vezes campeã do carnaval em São Paulo. A festa era quase um desabafo. A apresentação desse ano teve a atriz Léa Garcia como homenageada. O enredo Malunga Léa, Rapsódia de uma Deusa Negra, reverenciava o protagonismo da mulher que fez história no país, pelo pioneirismo, pela arte e combate ao racismo nas telas, com papéis históricos como na novela Escrava Isaura. O filho caçula é produtor artístico. Marcelo Garcia foi o responsável pela ideia do enredo e diz que é impossível não se emocionar em ver a história da mãe ser premiada.
Quando eu trago esse enredo para Solange Cruz, Caio Araújo e toda a diretoria aceita esse enredo, eu já me senti vitorioso. E quando essa escola que respeita a nossa religiosidade e o povo brasileiro, ele conta essa história, a Léa faz parte dessa história. A Léa foi contemplada no teatro, no cinema, na TV, com Escrava Isaura. E quando ela é contemplada na avenida, no AMB, a gente tem uma vitória, né? Uma vitória de quem luta por um legado. A Léa jamais será esquecida. Ela hoje está sendo abraçada pelo povo.
Caio Araújo é o carnavalesco da Mocidade Alegre. Ele é o responsável por todo o material audiovisual do desfile. E disse que quando ouviu a história da Léa Garcia, não teve como recusar.
A Léa é uma atriz gigantesca, que tem uma importância muito grande na transformação da dramaturgia brasileira, para que o caminho hoje ficasse um pouquinho mais fácil para atrizes pretas. Então a gente queria entregar esse enredo com responsabilidade, mostrando a grandiosidade da Léa, entregando para ela o destaque que ela não mereceu em vida, porque a Léa não teve em vida o destaque que ela realmente merecia ter. E acho que graças a Deus a gente conseguiu, coroamos Léa Garcia como campeã do carnaval.
A Mocidade Alegre garantiu o primeiro lugar com 269,8 pontos. Em segundo ficou a Gaviões da Fiel e em terceiro a Dragões da Real.
Foi apenas um décimo de diferença do primeiro para o segundo colocado. Notas como Mestre Sala, Rainha da Bateria e Fantasia fizeram com que a Mocidade Alegre fosse a campeã do carnaval em São Paulo pela 13ª vez.
A Rainha da Bateria, Aline Oliveira, exalta a responsabilidade de representar uma das escolas mais tradicionais do país.
É uma responsabilidade muito grande a cada ano, e a cada ano é um desafio novo também. Mas nós trouxemos um enredo muito potente, muito forte para a pista. A gente sempre comenta que ganha quem erra menos. As escolas foram muito acirradas esse ano, como todos os anos são também. Trazem enredos maravilhosos. Mas esse ano nós trouxemos o Carimão. E é muita honra, é muito orgulho, é uma emoção que não cabe dentro da gente nesse dia. A gente fica assim, ó, a perder de vista agora.
A Mocidade Alegre hoje é a segunda maior campeã do carnaval em São Paulo. Atrás apenas da Vai Vai, que tem 15 conquistas.
No Rio de Janeiro, a escola de samba campeã do Carnaval 2026 será conhecida nesta quarta-feira. A reportagem é do Rodrigo Viga.
O Brasil e o mundo vão conhecer logo mais, entre o final da tarde e o início da noite desta quarta-feira de cinzas, a campeã do Carnaval do Rio de Janeiro do Grupo Especial neste ano de 2026. Aquela que vai desbancar, destronar, quem sabe, a atual campeã, super campeã, Beija-Flor de Nilópolis, que está na briga, está no páreo, só que a concorrência esse ano veio mais forte, veio mais pesada. Viradouro, Grande Rio, só para citar algumas agremiações. A apuração começa a partir das 16 horas, com total e plena cobertura da Jovem Pan. Durante os três dias de desfile, o modelo que começou a ser adotado no ano passado, o que parece, veio para ficar, 54 jurados espalhados pela Marquês de Sapucaí analisaram todos os quesitos das 12 escolas de samba. São 9 quesitos em avaliação por esses 54 jurados. Só que, logo mais, a Liga Independente das Escolas de Samba vai definir, através de sorteio, os 36 jurados que terão as suas notas efetivamente lidas, vocalizadas e apresentadas a partir das 16 horas na apuração do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. São 9 quesitos em análise no Carnaval de 2026 e, como em outros anos, a menor nota é descartada, é eliminada. Só tem uma mudança para esse ano de 2026. Toda e qualquer nota, pode ser 9, menos de 9 ou 10, precisa de... ou seja, casamento para nota máxima ou para retirada de um décimo, que no final das contas pode definir um título ou um rebaixamento de uma escola de samba. Do Rio, Rodrigo Viega.
Carnaval, que continua dando o que falar também entre políticos. Em entrevista ao programa Morning Show, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, fez críticas ao desfile em homenagem ao presidente Lula. Acompanhe com a Thalita Souza.
Em entrevista exclusiva ao programa Morning Show, o governador de Minas Gerais e pré-candidato ao governo federal, Romeu Zema, destacou que a direita, apesar dos diversos candidatos, segue unida para governar o Brasil.
Nós teremos um, dois ou três candidatos pela direita, isso é certo, né? O PSD vai lançar um candidato. O Flávio é um candidato, eu serei outro candidato, e isso, diferentemente do que se diz, não enfraquece a direita. Pelo contrário, fortalece. Nós estamos unidos, nós estaremos juntos no momento mais importante, que é no segundo turno.
Sobre a eleição de um sucessor em Minas Gerais, Zema segue confiante na eleição de seu vice, Matheus Simões, mas destaca nomes de outros prováveis candidatos.
Está muito indefinido ainda o que vai acontecer em Minas. O que nós temos já de concreto é o meu vice-governador, o Matheus Simões, que é uma pessoa brilhante, tem sido o meu braço direito desde o meu segundo ano de mandato, e sabemos também que existem algumas outras cogitações, como você disse, Rodrigo Pacheco, Cleitinho, Calil, Gabriel Azevedo. Então, são nomes prováveis, muita coisa ainda vai mudar, mas eu sou muito confiante, estou muito confiante de que o Matheus Simões, assumindo o cargo até o dia 4 de abril, que é a data limite, vai ter tempo de se mostrar aos mineiros.
Assim como toda a direita no Brasil, ele não poupou críticas ao desfile que prestou homenagem ao presidente Lula e prometeu ir à justiça.
Nós vamos entrar com uma ação judicial questionando tudo isso que aconteceu. Primeiro, temos ainda a questão eleitoral. Por que o presidente, que durante 4 anos não fez isso em outro, e sim no ano em que ele está disputando a reeleição? Então tem esse questionamento. E há também esse outro questionamento que eu disse com relação aos valores.
A legislação eleitoral estabelece prazo de 6 meses de desincompatibilização para autoridades que ocupam alguns cargos públicos e desejam se candidatar para presidente, que é o caso do governador Romeu Zema.
Agora a gente muda de assunto às 6h16 aqui no Jornal da Manhã. A Polícia Federal investiga o suposto vazamento de informações de ministros do Supremo e de familiares dos magistrados. A investigação apura o acesso e a divulgação irregulares de dados fiscais e sigilosos de autoridades da Suprema Corte. Foram identificados diversos e múltiplos acessos ilegais por meio do sistema da Receita. É assunto aqui da repórter Janaína Camelo.
Logo depois dessa operação da Polícia Federal, a Receita Federal divulgou uma nota pública afirmando que não tolera desvios especialmente relacionados a sigilo fiscal. Que essa operação da Polícia Federal, inclusive, aconteceu com informações prestadas pela Federal. Afirmou ainda essa nota, a Receita, que no dia 12 de janeiro, o STF solicitou à Receita Federal uma auditoria em todos os sistemas para verificar identificar possíveis desvios de acesso a dados de ministros da Suprema Corte, de familiares, parentes desses ministros, e isso num período de 3 anos. Afirma ainda essa nota que essa auditoria envolve dezenas de sistemas de contribuintes que continua em andamento e o que foi descoberto até o momento já foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso lá no STF. Diz também que os sistemas da Receita são rastreáveis e que é possível detectar qualquer desvio, que desde 2023 foram ampliados os controles de acesso a dados, foram concluídos 7 processos disciplinares nesse período, com 3 demissões e sanções nos demais casos. O Supremo Tribunal Federal também divulgou uma nota pública dizendo que essa investigação ela foi aberta dentro do inquérito das fake news. Inquérito das fake news que apura notícias falsas, ataques às instituições democráticas, ao Supremo, aos ministros. Um inquérito que foi aberto em 2019 na gestão do ministro Dias Toffoli, que era presidente do STF na época e que, na ocasião, designou o ministro Alexandre de Moraes como relator. Um inquérito que, até hoje, não foi concluído. A nota explica o seguinte, que foram constatadas nessa investigação com relação à Receita Federal diversos e múltiplos acessos ilícitos ao sistema da Receita e depois que essas informações foram vazadas, essas informações sigilosas. Diz também a nota do STF que a investigação mostrou que há um bloco de acessos cuja análise pelas áreas responsáveis não identificou justificativa funcional. Que os acessos ilegais parecem de início um crime de violação de sigilo funcional, mas que não se trata apenas disso. Também mostra exploração fragmentada e seletiva de informações sigilosas de autoridades públicas, divulgadas sem contexto e sem controle jurisdicional, instrumentalizada para produzir suspeitas artificiais de difícil dissipação. Os alvos da operação desta terça-feira são servidores da Receita Federal Luiz Antônio Martins Nunes, Luciano Peri Santos Nascimento, Ruth Machado dos Santos e Ricardo Mansano de Moraes, e que além das medidas cautelares, eles também ainda vão prestar depoimento à Polícia Federal, que vai continuar a investigação, viu? É com vocês no estúdio.
Janaína Camelo, direto de Brasília. Olha, a Receita Federal informou que nenhum acesso aos dados sigilosos do Procurador-Geral da União, Paulo Gonê, ou de seus familiares, foi detectado. Além disso, o documento também informa que foi pedido uma auditoria de informações de todos os ministros do STF, além do PGR e familiares, mas não significa que houve acesso aos dados fiscais de todos eles. É assunto para o Henrique Kriegner, que já está com a gente nesta manhã, analisando os principais temas que a gente leva ao ar aqui para você. É claro que merece aí, né, Kriegner, uma avaliação precisa de como esses dados foram acessados e qual seria o interesse maior em cima disso, não? Bom dia para você.
Bom dia, Nonato. Bom dia também à nossa audiência. Com certeza, isso é uma questão seríssima quando nós temos o vazamento de dados de qualquer pessoa, né? Quanto mais pessoas como os ministros da Suprema Corte. Isso precisa ser investigado, precisa ser punido no rigor da lei, custe o que custar e doa quem doer. Agora, tem um ponto importante que a gente precisa fazer aqui, Nonato, é que por mais que esses vazamentos eles sejam ilegais, e são, né, se forem comprovados dessa maneira e devam ser punidos, invalidar aquilo que foi descoberto. No que foi chamado aí desse vazamento, perguntas muito sérias a respeito do envolvimento de familiares dos ministros, de um ministro da Suprema Corte em específico, em conexão com o caso do Banco Master. Na verdade, recebendo ali, tendo um contrato estabelecido com o Banco Master de uma forma bastante suspeita. Então, o vazamento é ilegal e isso precisa ser punido. Porém, a evidência que foi encontrada, ela é real. E, diante da realidade, nós não podemos negar simplesmente porque foi obtida por um meio escuso. Dessa maneira, a gente precisa ter avaliação indo por esses dois caminhos, lidando com o que foi encontrado e punindo quem vazou.
Tá certo. Kriegner volta daqui a pouco com mais comentários para você aqui no Jornal da Manhã. 6:22.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News. Jornalismo independente.
Galera, Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você, onde estiver.
A Rede Vida é o canal, uma TV que valoriza a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Se liga na Pan!
Alô, São Paulo! O carnaval tem endereço certo e ele é com a Jovem Pan. A Jovem Pan entra de vez na folia e leva o som pra rua. No dia 21 de fevereiro, a partir do meio-dia, a Rua dos Pinheiros se transforma no palco do bloco Borbulhas de Amor Jovem Pan.
Esse carnaval virou mania, se liga na Pan!
É música, energia e o clima que só o carnaval de rua tem. Chama os amigos, ocupa a cidade e vem curtir com a gente. Bloco Borbulhas de Amor Jovem Pan. 21 de fevereiro, meio-dia, Rua dos Pinheiros. Carnaval é com a Jovem Pan.
Eu vou.
Você olha para a Bolsa de Valores, não entende nada e acaba deixando seu dinheiro parado no Tesouro Direto ou CDB, perdendo para a inflação? Mas e se eu te disser que investir em ações não é um bicho de sete cabeças? Eu sou Langani e no meu curso eu te ensino como analisar empresas, entender o mercado e escolher as melhores ações com segurança, mesmo sem nunca ter investido antes. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje a construir o futuro que você e sua família merecem.
Seminário LID Energia e Eletromobilidade. Empresários e especialistas em um debate aprofundado sobre os desafios, oportunidades e perspectivas da eletromobilidade no Brasil. Com a presença do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e do presidente da BYD, Alexandre Baldi. Seminário LID Energia e Eletromobilidade. Dia 24 de fevereiro, terça-feira, às 8 da manhã, na Casa LID, em São Paulo. Para participar, acesse lid.com.br. Quem é líder, está no LID.
A Jovem Pan está no... Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca @oficialjovempannews e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
26.
Hora H do Agro.
As escolas de samba de São Paulo e Rio de Janeiro levam o produtor rural como personagem nos enredos. Só que caem em estereótipos simplistas. Quem traz essa análise para a gente é a Mariana Grilli, apresentadora do Hora H do Agro.
Duas escolas de samba levaram aos sambódromos temáticas que flertavam com a agropecuária e, sobretudo, com o produtor rural. No Rio de Janeiro, a Acadêmicos de Niterói trouxe a figura do produtor rural envolto em uma lata de conserva. Em São Paulo, a Acadêmicos do Tatuapé falou da reforma agrária e o papel da agricultura familiar. Só que entre os enredos, ambas as escolas colocam o produtor num papel reduzido, muito simplista. Estereótipos de ambas as escolas desperdiçam a oportunidade de dialogarmos sobre a pluralidade do Brasil rural, sobre os diferentes produtores que para a economia do país, seja o produtor de pequeno, de médio ou de grande porte. Quando se simplifica o agricultor, a agricultora em conservadores ou pobres camponeses, nós perdemos a oportunidade de provocar reflexões reais na sociedade E esse é o papel da cultura. Todos nós precisamos refletir sobre o sucateamento da Embrapa, sobre a falta dos serviços de aprendizagem e assistência técnica no campo, sobre a ausência do seguro rural ou a demora na implementação do Código Florestal, da lei. Estes e outros assuntos atrasam produtores de todos os portes no Brasil inteiro, e isso se reflete nas commodities que são exportadas, mas também nos alimentos que a gente consome no dia a dia. É muito fácil a gente colocar o produtor rural como uma figura A e B, quando na verdade isso é desrespeito e falta de conhecimento desse Brasil rural que tanto precisa ser mais, ter mais atenção, ser mais compreendido antes de ser de fato colocado em padrões A ou B. E vale a gente lembrar que enquanto as escolas de samba e os próprios blocos de rua aconteciam em grande parte do Brasil, um mega show, um mega festival de música sertaneja aconteceu nos mesmos dias em Balneário Camboriú. Então é isso, o Brasil ele é plural e a moda ela acaba acontecendo em diversas épocas.